partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Está começando mais uma edição do Pódio é Delas, um programa apresentado por mulheres e sobre mulheres no esporte. Nosso time te convida para subir no lugar mais alto do pódio, lugar onde queremos fazer ecoar e amplificar ainda mais a voz da mulherada no meio esportivo. Vem pro pódio!
O pódio é delas!
Oi galera, eu sou a Tamara Finardi e estou muito feliz em dar início ao primeiro episódio de 2024, nesta quinta-feira, 7 de março. Este ano temos uma mudança no dia e horário do programa. Então, anota aí na agenda, pois o pódio estará no ar todas as quintas, às 20 horas, em radioarmazém.net, com conteúdo inédito para ti. Ah, e você pode ouvir a reprise de todos os programas no Spotify da Rádio Armazém. Antes de anunciar a pauta deste episódio, tem uns recadinhos. O Pódio é Delas é um projeto que faz parte de uma grade de programação diversa, plural e colaborativa da Rádio Armazém. Então não deixe de conhecer os demais programas aqui da rádio. Acesse radioarmazém.net para conferir a programação semanal. E no episódio de hoje, vamos falar sobre goalball. Você conhece esse esporte? Conforme informações da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV, o goalball foi desenvolvido especificamente para deficientes visuais e é o único esporte paralímpico não adaptado. A quadra tem as mesmas dimensões de uma quadra de vôlei, com 9 metros de largura por 18 metros de comprimento. As partidas são realizadas em 2 tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. Cada equipe conta com 3 jogadores titulares e 3 reservas. Para se ter uma melhor percepção desse cenário, de cada lado da quadra há um gol com 9 metros de largura e 1,30 m de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária e marcar um gol. A bola tem um guiso em seu interior, para que os jogadores saibam sua direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva. Por isso, não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo e nas paradas oficiais. Confira agora a reportagem especial com jogadoras da Seleção Brasileira de Goalball.
É raça.
Alegria.
Para mim, é um grande aprendizado.
Com esses sentimentos, Jéssica Vitorino, Daniele Longini e Ana Gabriele Brito definem o goalball. Elas fazem parte do grupo de atletas que participa da fase inicial de preparação da seleção, que conta com o trabalho de uma nova comissão técnica, comandada pelo treinador Alessandro Tozin. Mas uma notícia provocou uma onda gigantesca de emoções no início do mês de fevereiro. A Federação Internacional de Esportes para Cegos ofereceu à seleção feminina brasileira uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris. Durante as competições qualificatórias, o Brasil havia esbarrado na trave e não conseguiu a classificação direta. Mas no início deste ano, recebeu a oportunidade de herdar a vaga do continente africano, visto que o regional da África não atingiu o número mínimo de equipes participantes. Agora imagine, se você fosse atleta e depois de enfrentar uma série de desafios como esses, recebesse uma notícia como essa. Daniele, mais conhecida como Dani, tem 23 anos e joga como ala na seleção. Ela conta que a informação foi revelada com suspense.
Em um treino da fase de treinamento, da primeira fase de treinamento do ano, a primeira fase com a nova comissão técnica, com o professor Alessandro, nosso novo técnico, a gente estava treinando e aí ele pegou e falou assim, gente, junta todo mundo aqui e de um dos lados da quadra, e aí ele pegou e falou assim, eu recebi uma ligação e eu tenho duas notícias, a boa e a ruim, qual que vocês querem ouvir primeiro? Aí a gente falou, conta ruim logo. Aí a ruim, ele falou assim, ah, era alguma coisa sobre uniforme e tal. E a boa? A boa é que a gente tá em Paris 2024. E aí a gente nem terminou de ouvir ele falar essa frase. E saiu todo mundo pulando, gritando, chorando. E parecia coisa de filme, assim.
Conforme a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, já havia um cronograma de atividades previstos com 6 fases de treinamento até a data dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O que muda, conforme o treinador Alessandro Torsin, foi a proposta de trabalho. E o que estava se pensando para 5, 6 anos, passou a ser 5 meses. Como forma de preparação, a seleção feminina vai disputar, em maio, a Malmö Cup na Suécia, um dos mais tradicionais torneios da modalidade. A ala Jéssica, de 30 anos, e a pivô Gabriele, de 33 anos, carregam a experiência das Paralimpíadas de Tóquio, que foram realizadas em 2021 devido à pandemia do coronavírus. O Brasil conquistou o 4º lugar, e para a Jéssica, a disputa mais marcante se deu no momento da semifinal.
E para mim foi algo emocionante. Algo que marcou muito em Tóquio foi a partida das quartas de finais de 0-0 e fomos para a prorrogação. E na prorrogação, na primeira bola da China, elas fizeram um pênalti e nós convertemos e ganhamos o jogo. Então foi algo assim muito emocionante e diferente para mim, a experiência.
Com muitos desafios, nós fomos longe, fomos guerreiras. E foi maravilhoso poder vivenciar uma competição paralímpica, né? A grandeza que é e a sensação que é estar lá, né? E aí a gente saiu no 4º lugar e aí a gente botou na cabeça que a gente ia trabalhar para a gente ir mais à frente na nossa próxima oportunidade e a gente está seguindo firme.
Completa a pivô Gabriele, demonstrando que a seleção se despediu de Tóquio, mas trouxe na bagagem a vontade de ir mais longe na próxima oportunidade. Já a Daniele ainda não disputou uma Paralimpíada, mas é movida pelo desejo de colocar no peito um ouro paralímpico.
Eu quero um ouro paralímpico e um campeão do Mundial. Eu já consegui um Mundial Juvenil. Foi minha primeira medalha representando o Brasil. Mas eu quero um Mundial para valer, né?
A dedicação das atletas está ligada à paixão pelas oportunidades que o golbol proporciona em suas vidas. Jéssica, Gabriela e Dani tiveram contato com um esporte na escola. E apesar de vivenciarem diferentes experiências ao conhecer o golbol, elas marcaram momentos de impacto para a comunidade escolar.
Conheci o golbol na escola em 2013, apresentado pelo professor Edivaldo, lá de Itu, aqui uma cidade no interior de São Paulo. Tinha muito problema na escola por causa da minha deficiência, então tinha zoeira, tinha preconceito, mas enfim, até 2013 tinha acontecido muitos problemas com relação a isso dentro da escola. E aí, de muito minha mãe brigar com a coordenação e de muita insistência também, né, da minha família toda para que os alunos me aceitassem melhor na escola, eles resolveram fazer alguma coisa. E aí convidaram esse professor, ele apresentou várias coisas do dia a dia que podia auxiliar os deficientes visuais. E aí chegou nos esportes e ele mostrou pra gente o golbol e comentou sobre o atletismo e o futebol de cegos.
Jéssica iniciou a prática de golbol aos 16 anos, mas revela que gostaria de ter tido a oportunidade de praticar o esporte ainda mais cedo. Ela acredita no potencial transformador do golbol, quando apresentado a crianças e adolescentes nas escolas.
Na escola a gente tem muita exclusão, medo dos professores. Tem medo de insegurança, da gente se machucar em qualquer atividade na educação física. E quando há a divulgação do esporte, que hoje, né, nos estados tem um centro de referência, então eles podem estar levando o esporte até a escola e eles poderem conhecer e poder iniciar até mais jovens, né, o golbol.
Os Jogos Paralímpicos serão realizados entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro em Paris, na França. 8 equipes femininas e 8 equipes masculinas estarão na briga pelo ouro do golbol. Cada seleção conta com 6 atletas que ainda serão convocados para viajar para a França representando o Brasil. As brasileiras irão embarcar em busca de uma medalha inédita em Paralimpíadas. E Gabriele convoca todos e todas a torcerem muito.
Torcer pela gente aí em Paris. Eu conto com a torcida de todas e de todos.
E nesse clima, a gente vai para o bloco de entrevistas. Vem conhecer a convidada desse episódio.
Agora você vai conhecer a história de mulheres no esporte. É hora do bloquinho de entrevistas do Pódio é Delas.
Pessoal, e no nosso bloco de entrevistas de hoje, nós recebemos a Esther Nadiesca Giuliani, de 27 anos, atleta de goalball. Seja bem-vinda ao Pod, Esther.
Olá, obrigada, Tamara.
Esther, para quem está te conhecendo pela primeira vez, ouvindo aqui o Pod, sabendo quem é Esther, que joga goalball, para que equipe ela joga? Tu pode se apresentar para os nossos ouvintes?
Moro em Santa Maria, sou formada em Letras Português e Literatura, atualmente curso técnico em massoterapia. Treino goalball desde 2019, foi o ano em que eu conheci o goalball, através da UFSM. Após isso, dei continuidade nos treinos, depois... veio a pandemia, ficamos 2 anos parados e voltamos, né, retornamos aos treinos em 2022.
E 2022, né, Esther, um ano de retomada para os teus treinos de goalball, né, depois de um tempo parado com a pandemia, tu recém tinha iniciado em 2019, mas mesmo assim foi um ano repleto de conquistas, né, com a equipe da ASERGS, que é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, você conquistou o vice-campeonato da 10ª edição do Regional Sul de Goalball, um resultado muito expressivo, tanto para a equipe, quanto pessoalmente para ti, né, Esther?
Isso, em 2022, né, no Regional, conseguimos a vaga para a Série B no Brasileiro, foi um ano muito... muito, com muito esforço, muita dedicação, né? Tanto com preparação para o regional, onde, né, estava fazendo academia, treinando, né? Pois eu morava em Restinga Seca e tive que ir umas 2 vezes ao mês para treinar com a equipe na SERGS. Então, meu percurso era um pouco longo, assim. Eu vinha de Restinga para Santa Maria e de Santa Maria eu ia para Porto Alegre. E além disso, a academia e mais os treinos aqui na UFSM.
E Esther, essa tua ida para a SERGS é pelo motivo de que aqui em Santa Maria a gente tem uma estrutura para realizar treinos de goalball. Porém, tu é a única menina que representa, a única mulher que representa a UFSM aqui, aqui em Santa Maria. E por isso, tu acabou se juntando com a SERGS, tendo que dar conta também de toda essa logística, se deslocar a Porto Alegre, só de Santa Maria para Porto Alegre são em torno de 4 horas, né? Então... é uma distância bem grande, envolve, além da tua logística, a questão de investimento. Como que foi para ti dar conta de todo esse processo em nome do amor pelo goalball?
Então, primeira coisa, né, muita vontade da minha parte, apoio também da família. E também, em alguns momentos, eu tive que abrir mão de outras coisas, né? Por exemplo, no auge ali dos treinamentos, eu tive que trancar o curso, então, né, que eu tô fazendo. para poder conseguir conciliar, como é a distância longe para mim treinar, e aí tinha mais os treinamentos aqui em Santa Maria, mais academia, isso, né, demanda muito tempo. É claro que isso não me afetou, graças a Deus, né, em nenhum momento. Dei continuidade ao meu curso.
Como que foi a tua integração junto às outras integrantes da equipe da SERGS? Tinham outras atletas que também precisavam se deslocar para comparecer aos treinos? Ou seja, que não eram de Porto Alegre?
Eu conheci, né, a SERGS em 2019 também. Logo que eu conheci o FSM, como não tinha time feminino, eu quis treinar com eles lá também. Tanto que é outra experiência, né? São experiências diferentes. De meninas, a maioria era da região metropolitana ali, né? Mas que vinha mais de longe, assim, era somente eu. Tem também uma atleta de Rio Grande, né, que participou do regional e também do brasileiro, mas assim, com treinos frequentes, assim, eu era a única.
Todo esse esforço para conseguir um resultado tão importante no Regional Sul, um vice-campeonato, subir no pódio, o que que simbolizou essa conquista para ti, além de, é claro, né, conseguir uma vaga para que em 2023 tu pudesse acessar a Série B do Brasileiro?
No início, assim, em vários momentos eu tive muita insegurança, não me sentia capaz, pensava que, né, não conseguiria, mas com meu esforço e, né, a minha vontade, eu treinei, eu me esforcei. E foi algo, assim, muito, muito bom para mim, que me fez muito bem. Esse medo que eu tinha era muito menor do que eu, né, da força que eu tinha para lutar, para conseguir, né. Então, no regional, né, no momento que a gente conseguiu a vaga, foi uma felicidade imensa, foi uma alegria muito grande, né. E aí, com aquela conquista ali junto à minha equipe no regional, me fez querer mais e me esforçar cada vez mais para conseguir alguma coisa no brasileiro. Daí a gente foi para o brasileiro, a gente não conseguiu um pódio, mas a experiência valeu muito, foi algo muito diferente para mim. Foi tudo novo, porque eu nunca tinha andado, inclusive, de avião, e era a minha primeira vez andando de avião. Então, o frio na barriga começou já desde o aeroporto. E aí, depois lá, conhecendo o CT Paralímpico, um lugar muito legal, muito amplo, muito acessível, né? Próprio para nós, para pessoa com deficiência. Então, é um espaço muito legal, uma energia muito boa. E quando entramos na quadra também para jogar, foi algo assim, ó, nossa, não tenho palavras para descrever o quanto foi bom. E também conhecemos o caixote, né, que é a quadra própria para o goalball que tem no CT Paralímpico, né, tem acústica diferente, né, a quadra é toda demarcada, toda pro goalball, foi muito legal para mim.
Antes de 2019, tu esperava vivenciar uma experiência como essa de estar no CT Paralímpico?
Não, para ser bem sincera, eu não esperava. Porque eu pensava muitas vezes que eu não iria conseguir um dia chegar num campeonato assim oficial tão grande. Eu sonhava, mas tipo, eu nunca imaginei assim que na realidade eu pudesse ter essa honra de poder participar.
É possível tentar definir o sentimento de jogar a Série B, de estar num local tão, tão preparado e acolhedor, que serve de exemplo, porque o correto era que tudo fosse acessível nesse nível, né?
Quando eu me dei conta, eu já estava lá, né? Já estava lá dentro de um aeroporto, dentro de um avião, viajando para, né, para outro estado, para um campeonato oficial. Então, para mim, foi algo muito forte, né? Marcante. É, assim, é inexplicável assim, a sensação que a gente tem dentro de uma quadra, com arquibancada ali, com torcida, tudo. Então, é algo muito forte mesmo. Não tenho, assim, palavras para explicar.
A gente está em março de 2024 agora. Em 2023, tu teve toda essa experiência. Mas como que está o planejamento para a retomada de treinos? O teu cronograma de competições também?
A UFSM está em recesso, então, né, está em férias, daí nós retornamos, né, retornaremos agora em março. Acredito que na metade de março agora, ou mais para o final. A minha primeira competição agora vai ser dia 23 e 24 de março em Blumenau, a Copa Sul de Goalball. Mas durante um ano, né, daí teremos regional, teremos outras Copas Sul, vou dar continuidade de academia, os treinos, né, para conseguir aí um pódio.
Preparação intensa, né, bastante competições previstas, já de cara, competição agora em março, coraçãozinho já deve estar a mil para voltar a treinar, né?
Ah, sim, já tô sentindo falta, mas é algo assim que faz muita falta para mim, então não vejo a hora de eu voltar a treinar.
Tu atua pela SERGS, né, precisa se deslocar em muitos momentos até Porto Alegre para poder treinar com a equipe. Em Santa Maria, se tem projetos de treino de goalball através da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, se tem estrutura, se tem profissionais qualificados, porém, não tem uma equipe feminina aqui, né? Tu é a única mulher treinando aqui em Santa Maria. Então, desta forma, todas as competições, tu acaba tendo que competir pela SERGS, né?
Sim. Então, estrutura e professores qualificados é o que a gente tem. A gente tem uma universidade que nos acolhe, nos dá recurso, nos dá todo o apoio ali, né? Ótimos profissionais, profissionais em formação, que estão ali sempre se esforçando, né? Inclusive, todos os treinos têm planejamentos, né? Planejamentos de atividades, exercícios de mobilidade, exercícios com técnicas de defesa, com técnicas de arremesso. É um treino, assim, muito rico, sabe? Em questão de desenvolvimento. Só que o que tá faltando é meninas, né? Em Santa Maria, inclusive, tem várias meninas aí por casa que poderiam treinar, só que devido ao contexto, muitas vezes, familiar ou contexto, questão até financeira, digamos assim, né, não conseguem se deslocar até o UFSM para treinar. A gente está buscando, a gente está convidando, né, meninas para a gente colocar treinar, para treinar com a gente, para construir uma equipe, mas no momento é só eu que treino daí.
O goalball, ele é um esporte exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Na UFSM é um projeto que tu pode ter acesso de forma gratuita para praticar. Então, bora incentivar as meninas e as mulheres que estão nos ouvindo a conhecer o goalball. Até estava constatando aqui no site do Comitê Paralímpico Brasileiro. Quais são as classes, então, que permitem a prática do goalball? Atletas com deficiência visual das classes B1, B2 e B3. A B1 são cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância. B2 são atletas com percepção de vultos. E B3, atletas que conseguem definir imagens, né? Quando se está em quadra, se utilizam as vendas para que todos possam competir em igualdade, né, Esther?
Sim. É, então, o goalball, né, ele não é um esporte adaptado, mas é um esporte próprio para pessoa com deficiência visual. Nos campeonatos oficiais, principalmente, nós usamos, né, nos olhos o oftan. Ele é colado ali na região dos olhos. E além do oftan bem colado, nós temos a targ, né, ou targ, como preferir, que é um óculos de proteção e, né, para a gente usar durante o jogo, onde fica uniforme, né, a visão de todos ali que estão participando, é tudo escuro para qualquer pessoa, sendo ela tendo mais visão ou menos visão.
O que que fez tu se apaixonar, assim, pelo goalball, se identificar com esse esporte?
Eu conheci o goalball, né, em 2019, e foi num momento, assim, bem difícil da minha vida, né. Na verdade, eu já tinha ouvido falar quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 14, 15 anos, tinha ouvido falar sobre o goalball, mas naquela época, né, eu era menina, assim, não tinha independência, né, era muito nova e tinha somente lá em Porto Alegre, então para me deslocar seria mais difícil. Então, não foi possível naquele momento. No ano de 2019, eu consegui, né, conheci através da UFSM. Estava num momento bem difícil da minha vida, num momento que eu estava com uma depressão bem profunda, fazendo tratamentos, né, com psicólogo, psiquiatra. E foi aonde eu descobri que o goalball me faz muito bem, né, que para mim serviu muito de terapia, que no momento que eu estou em quadra, que eu estou treinando, que eu estou no campeonato, né, junto ali à minha equipe, para mim aquilo ali é uma terapia, né, é capaz de eu esquecer de tudo, né, e viver aquele momento ali como se fosse único, assim. E sei que hoje, né, ele é parte de mim, o esporte, o goalball é parte de mim.
Esse impacto do goalball na tua vida, isso só reflete a importância de projetos como esse na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, né, que possibilita que várias pessoas, tanto da cidade quanto de municípios próximos, possam ter acesso ao esporte, né? Porque como tu disse, quando tu era mais nova, tu não tinha acesso a ele, né? Então a importância de se ter projetos que criem possibilidades, descentralizando também esse acesso ao esporte, né? Então, é muito lindo essa missão, assim, da UFSM junto do CEFD, né, e do NAEFA. Nesse sentido, né, a gente tá vendo que a iniciativa aqui, ela tá acontecendo, o quão importante ela é para ti, o quão importante ela pode ser para outras meninas e mulheres, mas como tu bem trouxe, a gente ainda tem uma baixa participação, né? Qual o desafio para que esse esporte ele tenha uma maior divulgação e também um maior apoio para que os atletas que são aqui da região possam estar presentes nas mais diversas competições?
Tu ter a vontade, tu ter o interesse, né? Tu ter a oportunidade de conhecer, isso é muito importante, né? Já é os primeiros passos. E, além disso, eu acho que deveria ter mais eventos, sabe? Para demonstrar, né, esse esporte que é tão grandioso, né? Eu acho que se tivesse mais demonstrações, mais eventos, eu acho que incluiria mais, teria mais pessoas, assim, tanto no feminino quanto no masculino. Mas a UFSM, ela tá sempre de portas abertas para receber, né, a pessoa que quer, que tem vontade, né, ela vai dar o apoio, com certeza, recurso nós temos, materiais temos, né, ótimos profissionais. Então, eu acho que se tiver mais divulgação, né, bater um papinho ali com o pai, com a mãe, que muitas vezes tem um receio, tem uma insegurança, né, de levar o filho ou a filha para conhecer o esporte. Mas acredito que eles vão fazer muito bem se eles derem essa oportunidade e der todo esse apoio, né?
E como que foi a receptividade da tua família quando tu participou, começou a participar de competições? E também quando tu precisou fazer toda essa logística de ir para Porto Alegre treinar?
Em alguns momentos, acredito que, né, se sentiram mais inseguros, né, em relação a mim, porque tem aquela proteção, né, aquela proteção maior, aquele medo, mas sempre me apoiaram, né, por mais que eles percebessem que eu estava cansada ou que, né, às vezes por abrir mão de outras coisas, né, vinha algum julgamento, mas depois eles reconheceram que o que eu estava fazendo ali era certo e que, né, estava de acordo com o que eu queria alcançar, né, os meus objetivos.
Que ótimo! E gostei muito disso que tu trouxe, né, de se sentir confortável, de trocar uma ideia com a família, falar do esporte. Para quem é aqui de Santa Maria ou região e está nos ouvindo, né, a gente depois vai deixar alguns contatos ali da UFSM para quem quiser saber mais sobre como funcionam os treinos, os horários, né, como que funciona para quem tiver interesse em participar. E isso que tu falou de também divulgar e demonstrar o goalball, Esther, acabou me lembrando do momento em que eu acabei te conhecendo pessoalmente, né, porque até então a gente acompanha através do pódio os feitos, né, das mulheres aqui da cidade e região, enfim, e não seria diferente com o goalball, mas foi no Festival Paralímpico do ano passado que eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, Esther, justamente em uma demonstração de goalball para centenas de crianças que estavam no evento. O que simbolizou esse momento para ti?
Para mim foi muito importante, né, ter a oportunidade de demonstrar algo que cativaria, né, as pessoas. A cada gol, né, a cada defesa, né, a arquibancada estava ali, a torcida estava ali, torcendo em silêncio, né, prestando atenção, sabendo das regras que tem que ter silêncio, quem está escutando, quem está assistindo, para divulgação, né, para trazer pessoas novas para o esporte, tanto meninas quanto meninos.
E é muito interessante porque muitas, ou talvez creio que até grande parte das pessoas que estavam acompanhando o evento ainda não conheciam esse esporte. É muito importante a tua representatividade, né? A única mulher na equipe ali para demonstração, para demonstrar que as meninas também podem e devem chegar até esse esporte. E tu representou da melhor forma, né, Esther? Fez o primeiro gol do jogo.
Sim, exatamente. Foi bem vibrante, assim, para mim, sabe? Tipo, jogar somente eu ali de menina, né? E aí, o primeiro gol abrindo o placar, ele com gol feminino. Então, para mim, foi bem legal, foi bem marcante isso.
Isso, Esther, nossa, com certeza impacta, né? Impacta para que o esporte ele possa ser mais conhecido e que, consequentemente, também ele tenha mais apoio, porque, assim como os demais esportes, para te participar, tudo envolve investimento também. Qual o desafio para que o goalball ele também seja inclusivo nesse quesito, de ser um esporte que também tenha apoio para que os atletas eles possam vivenciar a modalidade a partir de uma perspectiva mais competitiva?
O goalball, né, principalmente o goalball feminino no sul, né, eu acho que ele deveria ter mais apoio, né, financeiro, com verbas, com bolsas, porque qualquer deslocamento, né, viagens para treinar com outras equipes, isso, né, demanda dinheiro, né, questão financeira para cobrir academia, e para ti se deslocar para outro estado, viajar para alguma competição, a gente tem que desembolsar. Então, se a gente não tiver esse apoio, não tiver verba, não tiver bolsa, a gente não vai ter um alto rendimento. Porque para mim ir para uma seleção, eu preciso ser uma atleta de alto rendimento. Então, como é que eu vou ter esse alto rendimento se eu não tenho recursos? Claro, a gente tem recursos, mas são mínimos. Então, eu acredito que a gente deveria ter mais esse apoio em geral, no nosso estado, no nosso sul aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Eu acho que deveria ter mais apoio, ter mais verba, né, ter alguma bolsa atleta.
Então, para quem está nos ouvindo e sente que pode fazer diferença, quer apoiar o goalball, vai atrás, pesquisa o projeto do NAEFA, pesquisa a SERGS, entra em contato com as atletas, verifica alguma possibilidade de auxiliar. Tudo é bem-vindo para que a gente, né, possa ver as atletas, assim como a Esther, brilhando no esporte que tanto ama. Aproveitando que tu falou em seleção, a gente iniciou esse ano com uma notícia muito boa. A seleção feminina de goalball conseguiu uma vaga para os Jogos Paralímpicos em Paris, agora em 2024. Devido ao campeonato do continente africano ter sido invalidado por falta de quórum de equipes, o Brasil, né, por ter uma boa pontuação no ranking, foi convidado a ocupar essa vaga. Quando tu ficou sabendo dessa notícia, que sentimento te provocou, Esther?
Fiquei muito feliz, né, pelo Brasil nos representar, né, no goalball feminino. E isso traz mais confiança, esperança, né, que a gente, né, consiga algum dia chegar nesse nível. Vão estar lá nos representando e nos dando aí forças aí, né, para quem em algum dia pensa em desistir, que muitas vezes a gente não tem apoio, não tem recursos, mas que tudo é possível, a gente querendo, né, tendo vontade. Então, vamos ficar aí na torcida, torcer muito pelo nosso Brasil aí do goalball feminino.
E para esse ano, Esther, qual é a competição mais importante para ti?
É o regional, né? Então, o foco agora é no regional, né? A gente treinar, participar, todas as competições que tiver, né? Para a gente já ir se familiarizando e treinando, né, com outras equipes e, né, conseguir, né, uma vaga na Série B.
Na tua trajetória, qual foi o gol que mais te marcou?
O gol que mais me marcou foi no brasileiro, porque eu já tava com aquela emoção, com aquela coisa toda, aquela, naquele momento novo, assim, que era tudo novo para mim, né, tudo tão surpreendente, né, toda aquela questão de tu, né, voar, né, tu andar de avião, depois tu tá lá dentro do CT Paralímpico, que é algo muito, muito, assim, lindo, sabe, é uma coisa de outro mundo. Eu gostei muito, eu já tava, né, com a minha emoção, assim, lá em cima, daí a gente faz um gol ali, a gente se sente, assim, uma coisa que meio que tu sai de si e depois volta. É algo inexplicável.
A gente fica na torcida para que novamente, através do regional, se se consiga uma classificação para o brasileiro. Se tu tivesse que definir o goalball em uma palavra, qual seria?
É persistir. É, temos que persistir. Porque muitos momentos que a gente vai passar em quadra, em campeonato ou em treino, às vezes a gente vai pensar, não, isso não é para mim. Ah, eu vou parar de treinar, eu não quero mais. Porque às vezes a gente se deixa levar por algumas fraquezas ali, um dia que tu não tá legal, aí teu treino não rendeu. Então, muitas vezes, tu vai ter um pensamento negativo. Por mais que tu se esforce, né, aquilo acaba tomando conta da gente. Mas a gente tem que persistir, né? Porque assim como temos dias ruins, temos dias bons também.
A gente que agradece pela tua persistência, né, Esther? Por tá sendo inspiração para tantas meninas, principalmente aqui de Santa Maria e região, né? E tá representando muito bem, pode ter certeza. Então, a gente que agradece essa tua persistência, essa tua história de inspiração, porque tanto que o goalball, ele mudou a tua vida, ele pode mudar a vida de muitas meninas e mulheres também.
Com certeza, isso muda muito, né? Faz a diferença muito grande.
Esther, a gente tá chegando ao fim desta entrevista. Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, por compartilhar essas vivências e esse sentimento em prol do esporte e por também estar incentivando, né, fazendo esse movimento de divulgar, de ir atrás para que mais meninas e mulheres com deficiência visual também conheçam esse esporte e ter a oportunidade de, assim como tu, se apaixonar pelo goalball.
Essa divulgação é muito boa, tem que ter mais demonstrações, tem que ter mais eventos do tipo que, né, isso com certeza dá um incentivo bem grande.
A gente vai ficando por aqui nessa entrevista do pódio com a Esther Nadiesca Giuliani, atleta de goalball, para as meninas e mulheres aqui de Santa Maria e região central, conheçam os projetos de goalball junto ao CEF, de UNAEFA, a Universidade Federal de Santa Maria. Para quem não é aqui da região, né, está nos ouvindo de outros lugares, busque conhecer quais projetos próximos existem, quais equipes, né, passar a acompanhar para que se fortaleça cada vez mais essa modalidade que é tão incrível. Muito obrigado pela tua participação aqui no pódio, Esther, e a gente te espera mais vezes aqui.
Eu que agradeço, né, por ter essa honra de participar, trazer minha experiência, né? Espero que as meninas, né, se interessem e bora treinar, bora jogar. Agradeço muito, Tamara, pelo convite, tá? Espero aí estar mais vezes aí para estar batendo esse papo aí com vocês. Muito obrigada.
Olha, depois que a pessoa promete, eu realmente entro em contato, tá bom, Esther? Então, já fique sabendo disso, que eu vou te chamar mais vezes.
Mas estamos aí, com certeza.
Oi, oi, gente. Com essa entrevista incrível da Esther Giuliani falando sobre o goalball, encerramos este episódio. Para quem é da cidade de Santa Maria ou região próxima aqui no Rio Grande do Sul e tiver interesse em mais informações sobre os treinos de goalball na UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, os contatos são os seguintes. Seguir o Instagram do NAEFA, vou soletrar aqui para você poder anotar, tá? @ NAEEFA, isso aí, tem dois E's na palavra, tá? E também tem o telefone com o DDD 51 e o número 99609-5323. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira acompanhar novamente, Em breve estaremos disponibilizando o conteúdo na íntegra em podcast no Spotify da Rádio Armazém. Não esqueçam de interagir conosco nas redes sociais @podiodelas, tanto no Instagram quanto no Facebook. E não deixe de enviar o teu feedback sobre os programas e a tua sugestão de pauta. Produção, entrevistas, roteiro e edição realizado por mim, Tamara Finardi, com apoio da Rádio Armazém. Agradeço a tua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.